Senhor presidente, senador Sérgio, aqui também parabenizando meu querido senador Aníbal, também comemoramos o êxito lá do nosso governo com o Tião Viana e também as eleições do nosso processo interno em todo o Brasil, especialmente aqui o Acre, o Paraná, mas destaco também do meu Piauí, onde tivemos também a eleição de presidentes nos municípios, da Regina Souza, uma mulher na presidência do partido, ela que tem uma experiência brilhante, se destacou, Aníbal, senador Aníbal, como uma candidata única, né, que é uma coisa que não é fácil, você conhece dentro
no
do partido.
No Partido dos Trabalhadores, unificar não é
unificar
fácil.
Unificar não é fácil.
Então, para da nossa presidente lá do Piauí.
Ok, obrigado. Então, meus parabéns aqui à Regina e todos que vão com ela compor a direção do partido, assim como o Rui Falcão, e em cada direção estadual, municipal, o Esmerindo, que foi o vencedor na capital, assim como em outros municípios do Piauí. Eu começo aqui relatando, esta semana nós tivemos a oportunidade de visitar vários municípios, tivemos, aqui há pouco recebíamos o prefeito Mourinha, do município de Inhuma. Lá fomos recebidos tanto pelo quem é governo, oposição, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e ali recebemos uma pauta importante da comunidade. Teve aqui conosco também o Carvalho, que é de Massapê, do Piauí, que tratamos sobre a adutora e outros projetos importantes lá de Massapê. Tive a oportunidade de visitar o município de Ipiranga, o município de Valença, do Piauí, onde participei de um debate ali também em Ipiranga com o prefeito, com os vereadores, com todas as lideranças, Lagoa do Sítio do Piauí, Novo Oriente, Barra da Alcântara. Tivemos em Campo Maior num importante evento com o senador João Vicente, com os deputados estaduais e federais do meu estado, e ali com o prefeito Paulo Martins, com a presença da direção do Banco do Nordeste. Destaco aqui a presença do doutor Luiz Carlos Everton, toda a equipe, num dia de negociação de dívidas, de novos financiamentos para os agricultores familiares, especialmente. E ainda eu destaco a presença em Aroazes, onde foi um momento emocionante ali, onde com uma emenda do senador João Vicente e o deputado Paes Landim, deputado federal, nós tivemos ali a inauguração de um sistema d'água, numa comunidade onde chegaram os primeiros habitantes, através da dona Raquel, Serra da Raquel, como é conhecida ali em Aroazes, ali com a presença do Tomé, que é o atual prefeito, e a presença de outros líderes. Ali comemoramos, ali eu tive a oportunidade, quando governador, de trabalhar para que tivesse acesso àquela comunidade, uma comunidade isolada, habitada em 1877, e ali também a presença de energia, ali nos comprometemos com o programa de habitação, outros parlamentares com calçamento, enfim, pela histórica comunidade da Serra da Raquel, em Aroazes. Também, senhor presidente, um dia de trabalho com a Embrapa, uma bancada coordenada pelo deputado Jesus Rodrigues, com a presença do deputado Osmar Júnior, deputado Assis Carvalho, a presença dos representantes do senador Ciro Nogueira e o senador João Vicente, através do ex-prefeito Elmano. Ali tivemos com o Fernando, novo chefe da Embrapa, com toda a equipe técnica, tratando de um plano especial para o Piauí. Finalmente, destaco aqui, dentre tantas outras agendas, a comemoração do Dia Nacional da Juventude, ali na Vila Irmã Dulce, comandada por Dom Juarez, nosso bispo e arcebispo de Teresina e do Piauí, e que coordenou todo esse processo naquela comunidade. Ali uma presença muito forte da juventude, destaco aqui também a presença da vereadora Tereza Brito, de Teresina, do Partido Verde, que ali nos tivemos o privilégio daquele momento. Mas, senhor presidente, além dessa pauta, onde ali recebemos reivindicações, pudemos fazer orientações para os municípios, associações, cooperativas, visitar, inaugurar obra, enfim, eu destaco também, vamos estar agora neste final de semana no Festival da Uva, em São João do Piauí, tá certo? Uma região sul, onde ali numa experiência piloto implantada no meu mandato, em parceria com a Embrapa, nós temos não só a produção de uva, de melão, de manga, há experiências na área de maçã, ameixa, pera, a produção de oliveiras para produção de oliva, não é, sendo testada a partir de uma parceria com Israel. Enfim, é uma região promissora e ali com a presença da direção da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, ali representando a presidenta Dilma, do Banco do Nordeste do Brasil, a presença da Embrapa, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Nós vamos ali com o prefeito Gil Carlos, que eu tenho a honra de dizer, do nosso partido, com membros da bancada na Assembleia e aqui no Senado e na Câmara. Nós vamos poder participar desse momento, que é um momento cultural, lá com grupos locais, não é? Lá tem um artista, que é o Frank Sabá, que é um artista conhecido no nosso estado, a presença de grupos folclóricos, o Coral dos Vaqueiros, enfim, mas também é uma feira, é uma reunião de negócios voltado para a fruticultura irrigada, caprino e ovino, piscicultura, enfim, e outras atividades que são apoiadas por nós ali, com o governo do estado, o governo federal e o município de São João do Piauí. Ali também nós vamos ter uma oportunidade da revitalização da presença da Embrapa. E, é claro, o momento festivo, com o cantor Zé Augusto, com o nosso forrozeiro Flávio José e tantos outros artistas que ali estão. É uma parceria que envolve diversas entidades, destaco aqui o movimento dos Sem Terras ali, através das suas entidades, nos assentamentos Marreca, Lisboa, Espinho, tantos outros assentamentos importantes ali daquela comunidade. E ali vou ter a oportunidade de estar visitando os municípios daquela região, se Deus quiser, neste final de semana. Senhor presidente, eu quero aqui saudar todos que participam da organização, a deputada Rejane e todos os demais que ali atuam. Senhor presidente, mas no meio de tantas informações importantes, eu também trago aqui, através dos que nos escutam na TV e Rádio Senado, de um momento triste para mim, para o Piauí, especialmente para minha querida Oeiras, a minha cidade natal. Existem pessoas com a capacidade inata de marcar a vida da gente. O estado do Piauí teve o privilégio de abrigar uma pessoa assim, o escritor Orlando Geraldo Rego de Carvalho. Sem sombra de dúvidas, marcou a vida de muita gente com suas palavras, com seus escritos. Um escritor, um romancista, contista, nascido na minha cidade, no município de Oeiras, hoje Rego de Carvalho, faleceu no último sábado aos 83 anos de idade. Também bancário, foi meu contemporâneo no movimento sindical bancário, doutor honoris causa da Universidade Federal do Piauí, bacharel em Direito, professor e funcionário aposentado, como eu disse, do Banco do Brasil. Hoje Rego de Carvalho, como é conhecido, teve seu trabalho nacionalmente reconhecido. Ele foi um dos membros da conhecida Geração 45, o seleto grupo de escritores romancistas da década de 1845. Hoje Rego de Carvalho foi responsável pela criação de um dos marcos do modernismo no Brasil, quando em 1949 criou a revista Caderno de Letras Meridiano, juntamente com o poeta H. Dobal e o crítico e ensaísta Manuel Paulo Nunes. Entre suas principais obras, Hoje Rego de Carvalho, como ele costumava assinar, deixa os romances Ulisses entre o Amor e a Morte, Amarga Solidão, Somos Todos Inocentes e Como e Porquê Me Fiz Escritor. Hoje Rego de Carvalho ocupava a cadeira de número 6 da Academia Piauiense de Letras e vai deixar uma saudade muito grande em todos nós piauienses e brasileiros que o conheceram, todos que nascemos e crescemos lendo seus livros. Eu quero aqui externar o meu abraço a todos os seus familiares, a sua esposa especialmente, e os familiares na cidade de Oeiras, a sua terra natal, onde certamente é com muita tristeza que recebemos esse momento. E claro, hoje Rego deixa a vida e fica na história, não só da literatura como também da sua forma sempre limpa e carinhosa. Senhor presidente, eu tive o privilégio, eu sou um escrevedor de histórias, escrevedor de contos. E tem uma passagem fantástica. O Rodrigo de Carvalho, ele era uma pessoa muito tímida, muito na dele. Ele fazia um tratamento já. E ali, um dia, eu tomei a decisão, eu tinha alguns contos premiados, tomei a decisão de fazer a publicação. Um livro chamado Macambira, um conto premiado que conta uma situação de um momento de seca e um momento em que o Denox implantava um projeto desses que o governo faz, desabrigando pessoas e criando um conflito muito grande. E ali eu pedi ao Ogê que eu pudesse olhar se valia a pena publicar. E ele aceitou, inclusive, fazer a revisão. E fez a revisão com todo cuidado. Me lembro quando recebi dele o rascunho, todo em grafite, com as suas observações. E ali eu trabalhava na época na radiodifusora de Teresina e deixei aquele envelope e alguém levou. E quando eu olho, cadê o envelope? E aí procuro e nada. E um dia, constrangido, eu voltei a ele. Contei essa história para ele. Aí ele disse: e você é casado? Não, na época eu era solteiro. Você consegue imaginar o que é ter um filho? Ah, sim, eu imagino o que é ter um filho. Eu fui filho, pelo menos eu tenho uma noção. Você consegue imaginar um pai perder um filho? E eu fiquei constrangido, e ele completou: um livro é, para quem escreve, como um filho é para um pai. Então, essa lição eu nunca pude esquecer. Graças a Deus, ali poucos dias depois, encontrei o rascunho, e foi a publicação, ele esteve no lançamento. Então, essa memória que eu queria trazer nesse final de sessão, senhor presidente, destacando a importância desse grande escritor brasileiro, reconhecido nacionalmente. Aliás, tem um livro de seu, Rio Subterrâneo, em que ele escreveu num momento, como ele mesmo diz, num momento de loucura. Ele me contou que morava no Rio de Janeiro nessa época, e ele entrava à noite adentro escrevendo, inventava pela manhã, passava do meio-dia, chegava no final da tarde, ele sentia o mundo rodar, e ele ia para um cinema que era perto da sua casa. Ali ele não sabia nem que filme que estava passando, mas era uma forma dele ir se acalmando. Quando se acalmava, voltava para a máquina de datilografar, até que terminou escrevendo esse livro, que é muito estudado no mundo. Rio Subterrâneo é talvez uma das poucas obras-primas de alguém falando de loucura no momento em que vive, não é, essa situação de saúde mental. Então é algo que os psicólogos, psicanalistas, enfim, valorizam muito e estudam na literatura brasileira. Então, que hoje Rodrigo de Carvalho receba aqui o meu abraço e o abraço de todo o povo do Piauí. Que Deus o tenha. Era isso, presidente. Muito obrigado.